Decepcionado com Deus, áudio 13, capítulo 14. Grandes expectativas. Todos os anos, na época do Natal, o ar vibra com poéticas promessas do Messias. Desde coristas amadores nos colégios até profissionais de renome, os músicos extenuam-se em ensaios como se estivessem numa peregrinação, segurando partituras gastas de tanto uso. E o que é que celebramos tanto? Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. O povo que andava em trevas viu grande luz e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aquelas exatas palavras estiveram nos lábios de judeus fiéis durante os anos do silêncio de Deus, à medida que a decepção e mesmo o desespero tomavam conta de todo Israel. A história avançou inexoravelmente, sendo até mais cruel, esmagando todas as esperanças, menos uma, a radiante visão que os profetas tiveram de um rei dos reis. Quando o Messias vier, então finalmente a justiça correrá como um rio. Os judeus se apegaram com todas as forças àquela promessa. Qual marinheiros náufragos que se apegam a um bote salva-vidas? 400 anos após o último profeta bíblico, estranhos rumores começaram a circular. Primeiro acerca de um profeta no deserto, de nome João, e então acerca de Jesus, o filho de um carpinteiro de Nazaré. À medida que começaram a vazar informações sobre os poderes miraculosos de Jesus, a especulação se espalhou. Será que ele seria aquele? Alguns até mesmo insistiam que o Messias tinha realmente chegado. Com os próprios olhos haviam visto Jesus curar os cegos e fazer os coxos andarem. Deus visitou o seu povo, declararam quando ressuscitou um jovem. Outros permaneciam céticos. Jesus cumpriu as promessas messiânicas, porém, o importante porém, não as cumpriu da maneira como todos a esperavam. Quando vasculhei a Bíblia à procura de sinais de decepção e desilusão com Deus, esperava encontrar uma mudança decisiva ao chegar aos Evangelhos. Os profetas, conforme uma rápida olhada na partitura de Handel, facilmente revela, haviam predito um Messias que parecia que ia eliminar tais sentimentos. Mas ao contrário, a decepção não desapareceu da terra nos dias de Jesus e ainda hoje não desapareceu. Passados 2000 anos, ela ainda não desapareceu. E o que houve de errado? Ou faça a pergunta de uma outra forma: em que a vida de Jesus contribuiu para responder às três perguntas que permeiam este livro? Deus está calado? Segue-me. Portanto, vós orareis assim: eis que subimos para Jerusalém. Em certos aspectos, Jesus tornou a vontade de Deus mais clara do que em qualquer outro período anterior. Inacreditavelmente, ele se abriu para o método científico de investigação, que é exatamente o que recebeu da parte de fariseus, saduceus e outros céticos. Qualquer um podia se dirigir diretamente ao Filho de Deus e fazer uma pergunta ou discutir com ele, conforme contam os evangelhos. Deus quebrou o seu silêncio de modo audível e convincente enquanto Jesus viveu na terra. O Verbo se fez carne. Deus está oculto? Com Jesus, Deus de fato tomou forma no mundo, adquirindo um nome, um rosto e um endereço. Era um Deus que você podia tocar e cheirar e ouvir e ver. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus com toda franqueza. E assim mesmo, a visibilidade de Jesus, o próprio fato de ser uma pessoa comum, apresentou um novo problema para judeus criados em meio a histórias sobre o Monte Sinai e o Monte Carmelo. Onde estavam a fumaça, o fogo, o lampejo de luz? Jesus não correspondia à imagem que faziam de como Deus deveria aparecer. Era um homem, mas será possível? E ainda por cima, um homem oriundo do inexpressivo vilarejo de Nazaré. Era filho de Maria, esposa de um carpinteiro comum. Os vizinhos de Jesus, que o haviam visto brincar nas ruas com seus próprios filhos, jamais poderiam aceitá-lo como o Messias. E o apóstolo Marcos observa que até a própria família de Jesus chegou à conclusão: está fora de si. Até a mãe e irmãos. Maria, que ao ver o anjo Gabriel espontaneamente deu vazão ao hino da Anunciação, seus irmãos, que haviam passado com ele mais tempo do que qualquer outro, também estes, não conseguiam conciliar a estranha combinação do maravilhoso e do ordinário. A pele humana de Jesus atrapalhava. Deus é injusto? Talvez esta pergunta persistente tenha produzido a maior parte das dúvidas sobre Jesus. Os judeus acreditavam que o Messias consertaria tudo o que havia de errado no mundo. Não haviam os profetas prometido que o Senhor devoraria definitivamente a morte e enxugaria as lágrimas de todos os rostos? De fato, Jesus curou algumas pessoas, mas muitas permaneceram sem cura. Jesus ressuscitou Lázaro. Mas muitas outras pessoas morreram durante o seu tempo na terra. Jesus não enxugou as lágrimas de todos os rostos. O problema da injustiça perturba muitas pessoas que de outra forma são atraídas pela vida de Jesus. O grande teólogo Agostinho, por exemplo, ficou intrigado com a arbitrariedade das curas mencionadas nos evangelhos. Se Jesus tinha o poder, por que não curou a todos? Em especial, uma história do Evangelho de João chamou a atenção de Agostinho. Os inválidos de Jerusalém, os cegos, os coxos, os paralíticos, costumavam se reunir em torno de um determinado tanque da cidade. Algumas vezes a água do tanque parecia se agitar e as pessoas enfermas corriam, cocheavam ou rastejavam para entrar na água enquanto ela estava se mexendo. Era como o santuário de Lourdes daquela época. Certo dia, Jesus encetou uma conversa com um homem enfermo que estava ali. Este homem estava aleijado havia 38 anos. Ele contou a Jesus. Mas nunca tinha conseguido chegar ao tanque. Sempre que a água se mexia, alguém chegava antes. Sem pestanejar, Jesus ordenou a este homem que se levantasse e andasse. Imediatamente, o homem se viu curado e, tomando leito, pôs-se a andar. Depois de 38 anos de ficar estendido no chão, ele andou. Era o homem mais feliz de Jerusalém. Mas o narrador da história, João, acrescenta um detalhe significativo. Jesus furtivamente desapareceu em meio à multidão. Ignorou o restante da grande multidão de pessoas inválidas, permitindo que todos, à exceção de um, continuassem sem cura. Por quê? Agostinho se admirava. Havia tantos estendidos ali ao chão e ainda assim apenas um foi curado, embora com uma palavra pudesse ter sarado todos eles. O primo de Jesus foi uma outra vítima da injustiça. João Batista, um crente de verdade, havia despertado as esperanças da nação quanto a Jesus. Nos primeiros dias de seu ministério, quando as pessoas costumavam perguntar se João mesmo não era o Messias, ele as corrigia, dizendo que o Messias vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Aquele prometido, Jesus de Nazaré, veio até João pedindo batismo. E este observou, surpreendido, enquanto o Espírito de Deus descia do céu em forma de pomba, como que tendo o objetivo de desfazer todas as dúvidas quanto a Jesus. Ouviu-se uma voz vinda do céu, forte como um trovão. 2 anos mais tarde, entretanto, João Batista teve suas próprias dúvidas, sua própria crise de decepção. Havia servido fielmente a Deus e, no entanto, acabara na prisão de Herodes. Enquanto ali mofava, esperando a morte, enviou às escondidas uma mensagem para Jesus, perguntando: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar ainda outro? Aquela única pergunta, vinda de João Batista, capta a estranha ambivalência, a esperança e a incerteza que existiam em torno de Jesus. O reino anterior. Caso Jesus tivesse simplesmente evitado uma palavra emocionalmente carregada, reino, tudo poderia ter sido diferente. Assim que ele a mencionava, nasciam imagens nas mentes daqueles que ouviam: estandartes reluzentes, exércitos resplendentes, o ouro e o mármore dos dias de Salomão, uma nação conduzida de volta à sua grandeza. Mas então acontecia algo para frustrar aquelas expectativas, e todos os sentimentos de decepção novamente voltavam. Como se verificou posteriormente, a palavra reino significava uma coisa para a multidão e uma outra bem diferente para Jesus. As massas desejavam mais do que alguns milagres aqui e ali, desejavam um reino visível de poder e glória. Mas em vez disso, Jesus falava a respeito do reino dos céus, um reino invisível. Sim, ele solucionou alguns problemas no mundo ao seu redor, mas ele empregou suas energias principalmente para lutar contra forças invisíveis. Certa vez, um paralítico tão desesperado em ser curado convenceu quatro amigos a fazerem um buraco num telhado e desceram-no pelo buraco de modo que conseguisse chegar até Jesus. E a reação de Jesus foi: qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ele deixou claro que era mais fácil. Nenhuma deformidade física podia suportar seu toque curativo. A luta de verdade era contra poderes espirituais invisíveis. A fé, o perdão dos pecados, o poder do maligno, estas eram as preocupações que levavam Jesus a diariamente orar ao Pai. Essa ênfase confundia as multidões, que basicamente procuravam soluções para seus problemas no mundo físico: pobreza, enfermidades, opressão política. No fim, Jesus fracassou em alcançar as expectativas que tinham quanto a um rei. Será que alguma coisa mudou desde então? Conheço inúmeros ministérios que enfatizam a cura e a prosperidade físicas, mas poucos que se concentram sua atenção em persistentes problemas humanos, tais como orgulho, hipocrisia e legalismo, os problemas que tanto preocuparam Jesus. Quaisquer ideias que os seguidores de Jesus tivessem quanto a um novo e poderoso Salomão reconquistando Israel se evaporaram ao observarem o que aconteceu em Jerusalém. Alguns dias após uma procissão triunfante, uma palhaçada em comparação com os imponentes desfiles romanos, Jesus foi preso e levado a julgamento. Ele contou ao governador romano que era de fato um rei, mas acrescentou: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Jesus, um rei? Um rei de brincadeira com seu manto púrpuro, salpicado de sangue por causa dos açoites e com uma coroa de espinhos comprimida em sua cabeça? Os discípulos fugiram. Sua lealdade foi sufocada pelo medo do perigo imediato. Se Jesus não se protegia, por que iria protegê-los? O mundo visível do poder romano encontrou-se com o mundo invisível do reino dos céus, e por alguns momentos pareceu que iria arrasá-lo. A verdade para sempre no patíbulo, o erro para sempre no trono. No entanto, aquele patíbulo determina o futuro, e por detrás do escuro desconhecido está Deus dentro da sombra, vigilante sobre os seus. James Russell Lowell, A Crise Presente. Referências bíblicas: Isaías 49, Lucas 7, João 14, Marcos 3, João 5, João 1, Mateus 11, Marcos 2, João 18. Fim do capítulo.